seu projetor para vocês, viu? Audiência pública realizada pela Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade para discussão do projeto de lei 177, que estima a receita e fixa a despesa do município da Estância Turística de Ibitinga para o exercício de 2023. Boa noite a todos. É com satisfação que, como presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, abro esta audiência pública para discussão do projeto de lei ordinário 177, que estima a receita e fixa a despesa do município da Estância Turística para o exercício de 2022. Registro a presença das seguintes autoridades. Integrantes dessa comissão, né, o vereador José Nilson Viana, vice-presidente, vereador Marco Antônio da Fonseca, secretário, vereador Célio Roberto Aristão, primeiro secretário desta casa, o vereador Murilo Bueno, vereador, e também o vereador Richard de Rosa. Quero também mencionar, representando o Poder Executivo, Rafael Torrezan, secretário municipal de Planejamento e Coordenação, sempre uma satisfação recebê-lo para esta importante ocasião. E representando, né, na pessoa da diretora financeira Fátima Johansen, agradeço a todos os funcionários da Câmara Municipal que participam deste momento. Quero também justificar a ausência da presidente da Câmara Municipal, a senhora Daniela Branco de Rosa, que não pôde participar nessa ocasião devido a compromissos anteriormente assumidos. A audiência pública terá transmissão ao vivo pelo Facebook oficial da Casa e, após seu término, o vídeo ficará postado no site www.ibitinga.sp.leg.br. A população que acompanha de casa participará através do e-mail informacão@camaraibitinga.sp.gov.br, contendo o nome completo e CPF com o assunto audiência pública virtual. O arquivo do projeto está disponibilizado no site da Câmara, em atividade legislativa, pesquisa de proposições, tipo de matéria, projeto de lei ordinária seguido do número 177/2022. Informo que esta audiência pública está sendo gravada e será lavrada ata junto à Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade da Câmara Municipal. Informo também que a mesma terá duração até às 20 horas e, se necessário para a conclusão da audiência, a mesma poderá ser prorrogada. Neste momento, eu passo a condução desta audiência pública para o secretário da comissão, Marco Fonseca, que designará o formato dos trabalhos que deseja para esta noite. Muito obrigada.
Agradeço ao presidente, boa noite a todas, a todos. E acho que nós poderíamos seguir a sistemática, senhora presidente, o vice-presidente José Nilson, das demais audiências, se o Rafael assim permitir, e a gente ir discutindo artigo por artigo, já que é um projeto curto e que depende de discussão ao final. Pode ser, Rafael?
Pode ser sim, pessoal. Pode ser.
Tá bom, aí já vai apresentando no próprio slide. Obrigado, senhor presidente.
Boa noite a todos. Pessoal, sempre um prazer estar aqui com vocês, aos nobres vereadores, os representantes da comissão. Sempre, acho que já é o sexto ano consecutivo da gente junto aqui, é sempre um prazer todo mundo, também a equipe técnica da Câmara. Então, vamos lá. Pessoal, só uma dúvida, vocês querem a leitura do artigo por artigo? O que, que vocês preferem? Querem que eu faça um apanhado de todo o projeto, explicar um pouquinho a metodologia, fica ao critério aí de vocês.
Rafael, eu acho que é um projeto curto, a gente poderia ir discutindo com referência ao seu slide que o senhor preparou, até porque todos já têm conhecimento, né?
Perfeito.
Já estão todo mundo apresentando as emendas, que nós temos até o dia 18, o parecer até o dia 25. Então o senhor podia explanar da forma que se achar conveniente aí mais fácil.
Não, obrigado, vereador. É, vamos lá, pessoal. Então, em linhas gerais, a gente está aqui discutindo o projeto de lei 177/2022, que é o de vocês, que estima a receita e fixa a despesa do município da Estância Turística de Bitinga para o exercício de 2023. É, primeiramente, pessoal, a totalidade aí que versa já o primeiro artigo, o artigo 1º, está estabelecendo que a receita estimada e a despesa fixada é do montante de R$ 287.762.972. Esse é o orçamento total do município de Bitinga, considerando a administração direta, a administração indireta e o poder legislativo. Então está nessa totalidade aí. Nas projeções, a gente foi até relativamente conservador nessa projeção. É, por uma razão simples, apesar de a gente ter crescido a economia e a gente ter um 8% de aumento no nosso ICMS, o ICMS é a nossa principal receita. Então está previsto que ele tenha um aumento real ali de 8% a 9% para o exercício 2023. É, no entanto, a gente teve desoneração sobre combustíveis, a gente teve desoneração do setor de energia elétrica, então sempre ser cauteloso ali na projeção, porque é sempre uma receita estimada e em cima da estimativa a gente fixa a despesa. Então foi esse que foi o que a gente colocou. Alguns pontos aí principais, foram utilizados indicadores, cada um de acordo com a característica do que a gente tem dos tributos. Então, por exemplo, para um FPM a gente usa um IGPDI como índice de reajuste da inflação, estima um pouco o crescimento econômico, o ICMS, a gente também utiliza daí o IGPM, também estima alguns o crescimento econômico, IPTU, ISS e afins, a gente utiliza o IPCA e o crescimento da cidade estimado. Graças a Deus, Ibitinga tem tido um bom comportamento na parte econômica, a gente tem mantido aí bons resultados na arrecadação, graças a Deus a gente está indo bem desde até do período da pandemia. A gente teve um momento crítico, mas graças a Deus a gente superou bem frente até outros municípios. Até gosto de frisar, mas no exercício ali de 2020, 2021, Ibitinga foi a cidade que mais cresceu entre municípios de 50 a 70 mil habitantes. Então esse é um recorde aí, parabéns para todos os ibitinguenses nesse processo. Então, pessoal, de receita corrente aí, a gente está estimado R$ 267.124.228, receita tributária R$ 45.442.921, receitas de contribuições R$ 4.181.953, receita patrimonial R$ 5.607.406, receita de serviços R$ 3.435.470, na administração direta, e transferências correntes, que é ICMS, FPM e outras transferências, R$ 206.329.985.000, e outras receitas, R$ 2.126.488. Dedução de receita para a formação do Fundeb, R$ 26.320.000, porque o Fundeb, uma parcela dele é deduzido na transferência que vem para o nosso município. Aí a gente tem as receitas estimadas aí para o SAAI no exercício seguinte, então R$ 28.500.000. O SAAI teve toda uma parte de reestruturação, principalmente na questão do percentual do esgoto, do quanto que ele ia participar, em relação à própria legislação que foi aprovada de sempre ser reajustada anualmente através do IPCA. Então a gente tem aí uma estimativa de R$ 28.500.000 para o próximo ano de arrecadação. No SAMIS aqui, pessoal, ele é uma autarquia, está previsto R$ 18.405.000 de receita para ele. A maior parte do SAMIS, ele é composto por transferência da prefeitura, então a prefeitura que efetiva ali a transferência. Então, em cima disso, pessoal, a gente acaba tendo aí que são de 18 milhões de receita do próprio SAMIS, mais o orçamento do SAMIS para 2023 cresceu em 32%. Tá? Então, o orçamento do SAMIS, vocês vão ver na próxima página, cresceu em 33% comparado com esse ano. Então, teve um salto substancial aí e a mais. A Fundação de Ensino, ela gera algumas pequenas receitas para ela, então 53 mil é de aluguel de espaço e afins. O resumo do total orçado por órgão, né? O corpo legislativo está com um orçamento estimado de R$ 6.145.000, que são as despesas dessa casa. A Secretaria de Governo, R$ 9.180.000, tem um zero aqui a mais, agora que acabei de observar, a gente vai ter que fazer uma correçãozinha, 004.00. Então, esse aqui é a totalidade. A Secretaria de Planejamento, R$ 640.007, que é uma secretaria pequena, basicamente alguns servidores. Secretaria de Finanças, R$ 2.318.002. Secretaria de Assuntos Jurídicos, R$ 6.242.000. Só que, só lembrando que é dentro da Secretaria de Assuntos Jurídicos que está a parte do precatório e afins, por isso que ela parece maior, que gira em torno aí de R$ 4.500.000. Então, ela fica dentro do orçamento, então vai parecer que está... Mas o custo dela é bem menor, o custo administrativo dela. Secretaria de Administração, R$ 10.478.000. Secretaria de Serviços Públicos, R$ 25.000.000, que é onde estão os principais contratos nossos. Então, lixo, varrição e afins. Estão aí em torno dos R$ 25.000.000. Secretaria de Educação, a gente está chegando quase nos R$ 75.000.000. Secretaria de Educação é uma secretaria que ela está... acho que dá para a gente ver e observar que tem sido feito bastante investimentos, bastante coisa na Secretaria de Educação. Secretaria de Desenvolvimento Social, R$ 9.489.804. Secretaria de Cultura, R$ 2.090.000. Secretaria de Turismo, Desenvolvimento, Comércio e Indústria, R$ 11.725.103. Secretaria de Esporte e Lazer, R$ 1.748.000. Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, R$ 4.905.130. Secretaria de Habitação, que também é uma secretaria menor, R$ 909.004. Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Tecnologia, que também é uma secretaria que ampliou bastante nos últimos anos o serviço, R$ 11.792.215. Secretaria de Obras Públicas, R$ 7.611.002. Secretaria de Recursos Humanos e Relações do Trabalho, R$ 6.292.702. Secretaria de Comunicação e Divulgação, R$ 829.203. Aí a gente chega aqui na administração indireta, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, R$ 28.500.000. E Serviço Autônomo Municipal de Saúde, R$ 58.328.540. Ou seja, R$ 40.000.000 aí são transferências da Prefeitura para o SAMIS. E lembrando novamente que aí a diferença aí deu 33% de aumento de um ano para o outro. Então é resultado aí de investimentos na saúde, na área da saúde. A gente vai ter ampliação de serviço, ampliação de cobertura, uma série de outros pontos. Fundação FEMIB, R$ 3.800.000, que é o que já está sendo contemplado. Reserva de contingência aqui, R$ 4.750.407. Essa reserva de contingência está gordinha aqui, está nesses R$ 4.750.000. Ela é uma parte dela hoje, ela vai acabar sendo alterada, porque as emendas impositivas de vocês, elas têm essa diferenciação, vamos dizer, vocês retiram de uma reserva de contingência que está construída no orçamento. Então, provavelmente, ela vai diminuir quase para metade. No item 2, ali, a gente tem o resumo total orçado, função, por órgão de governo. Isso daqui é uma categorização da portaria MOG de 99, que aí vai dividindo a função por função de governo. E aqui no artigo 4º, pessoal, são mais questões técnicas ali que a gente fala o que é despesa corrente, o que é despesa de capital e afins. Tanto de cada órgão da administração indireta. Em linhas gerais, pessoal, a relação que a gente tem de gasto e de despesa é isso, pessoal. Não tem muita coisa. Nós tivemos uma ampliação do orçamento público também. Esse ano acabou sendo um ano que até é meio surpresa para a gente, porque como a gente teve um primeiro semestre com uma inflação muito alta, nossa arrecadação acaba acompanhando a inflação. Porque boa parte das receitas que são transferidas para o município, elas são incidentes ali no comércio, serviço. Então, quando a inflação sobe, as transferências tendem a subir para o município. Então, até nosso orçamento esse ano, o executado esse ano está bem alto até em relação a isso, e graças a Deus a gente tem tido êxito e um equilíbrio financeiro muito positivo. Pessoal, então, em linhas gerais, é esse o nosso orçamento para o exercício de 2023. Tá, algumas alterações podem ser feitas em relação ao PPA e LDO, a gente vai acabar encaminhando, mas a gente sempre espera fazer as emendas para a gente poder fazer essas adequações. E é isso, pessoal. Estamos agora aqui para discutir. O que vocês tiverem de dúvidas, críticas, sugestões, estamos à disposição. E é basicamente isso. Estou aberto, qualquer coisa, qualquer informação que vocês quiserem, estou à disposição, tá? É isso.
Obrigada, Rafael Torresan, secretário de Planejamento da Prefeitura. Antes de passar a abertura, né, antes de abrir a palavra para a discussão, quero agradecer também a presença do senhor André Rassi, ex-secretário de Governo e advogado da nossa cidade. Obrigada, André. Quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida?
Sim, senhora presidente. A minha até é rápida. Posso, Aline?
Por favor.
O Rafa, só tentar esclarecer um pouco sobre a questão da diferença da estimativa da receita recebida em agosto para a receita apresentada agora na LOA.
Bom, a gente tem ali uma diferenciação relativamente pequena. Por quê? O que, que acontece? Dentro do... esse é o maior problema que a gente enfrenta todos os anos, sem exceção. Esse é um problema clássico e, infelizmente, esse problema está até se melhorando um pouquinho, mas não está sendo tão bem definido. O que, que é? O governo do Estado ele libera a DIPAM no começo de setembro. E é bem o momento que a gente está fazendo essa organização. Então, quando eu sempre mando no final de agosto a projeção em cima daquilo que a gente estima, que a gente acha, apesar de muitas vezes a gente achar que vai ser um pouquinho maior. Aí, quando chega o DIPAM e ele consolida a previsão do DIPAM, aí a gente fala assim, olha, dado a previsão econômica e dado o valor... O DIPAM é o coeficiente que estabelece o repasse de ICMS para o município. Ele chama índice DIPAM. A principal receita do município hoje é o ICMS. É o ICMS que ele é repassado. Dado aqueles eventos que eu comentei com vocês no começo, que são aqueles eventos de, por exemplo, crescimento econômico, a inflação e tudo mais, a gente acabou tendo aí um aumento desses repasses. A DIPAM, pessoal, cresceu, salvo engano, 8,5% a 9% de um ano para o outro. Então, ou seja, a gente colocou ainda mais uma gordura em cima disso. Aí outras questões que acabaram sendo objeto de ajuste também. Alguns convênios, projeção do DAD e afins. Aí a gente acaba incorporando aqui no orçamento e acaba tendo essa discrepância. E é até corriqueiro, isso acontece todos os anos, e a gente até costuma conversar muito em outros órgãos e afins, a gente fala, pô, a DIPAM ela teria que ser liberada em julho. Porque aí sim eu conseguiria já em julho estabelecer uma receita fidedigna. Falar assim, olha, vai ser isso ou vai ser muito próximo a isso. Quando os caras soltam em setembro, já está faltando ali três semanas para estar entregando o orçamento. Mas como a gente já tem a expertise aí vai acontecer isso. A gente acaba encaminhando uma projeção mais tímida em cima disso e depois a gente fala, nossa, deu certo, cresceu. Então a gente faz uma adequação a partir desse cenário. Então a projeção costuma apresentar essa discrepância aí pelo ato temporal daquilo que nos é remetido. Aí, se vocês quiserem, depois a gente até faz o comparativo do DIPAM certinho, mostra para vocês e tudo mais.
Mais alguém?
Vamos lá. A gente tem uma rúbrica aqui. Ela é a... Vamos ver... Vou pegar aqui, vou até achar para vocês o código dela certinho. Na relação de despesa, só um segundinho, pessoal. Então, está aqui. Servidores públicos, manutenção de vias públicas, recapeamento, trânsito e tecnologia, transporte público municipal. É uma rúbrica que está, o código dela é 04-122-007-32-81-000. Está na página 3 do anexo ficha da despesa. É que tem bastante anexo, acho que são 17 anexos essa lei, então tá, esse é um dos anexos. Qual que é a ideia, pessoal? Vocês têm observado que nos últimos tempos a gente tem... A cidade cresceu, né? Assim, não dá mais para a gente pensar em Ibitinga como uma cidade que ela existe de uma forma pequena, de uma forma quase provinciana. Uma cidade que está cada vez maior. Esses dias mesmo a gente estava discutindo com alguns colegas, eles estavam falando que tem pessoas do censo de IBGE que cogitam que Ibitinga está com 85 mil pessoas. Nossa. Não acredito que seja tanto, mas até numa conversa com quem estava fazendo entrevista, chegaram a falar, ó, a gente não imaginava que Ibitinga era tão grande que ela teria aí 85 mil pessoas. Não acho que seja tudo isso, mas eu acredito que já passou tranquilamente aí, está na casa dos 75 por aí, minha projeção pessoal em relação a isso. Então a gente não está mais tratando de uma cidade que ela é, ah, eu moro no centro, tem dois bairros, né? Tem o centro, tem a Vila Maria e tem ali o Pau de Biase. Cidade é grande. Cidade hoje é uma cidade grande e a gente tem feito esforços para a implementação eventual de um transporte público municipal de qualidade para o município. Se vocês acompanharem ao longo desse ano inteiro, praticamente, nós fizemos esforços, fizemos estudos, mapeamos toda a cidade, estabelecemos ali projeções, fizemos audiências públicas, estabelecemos projeções de linhas, porque hoje a gente tem que ser franco, as linhas são deficitárias dentro da realidade do município que a gente tem. Então, a partir disso, nós estamos projetando para no exercício de 2023 a gente passar a oferecer esse serviço. Então, essa é uma projeção de despesa para o próximo exercício. Ter o transporte público é uma cobrança da prefeita Cristina. Ela sempre cobra diariamente de todos nós que a gente vem implementar um transporte público. Acho que foi feito até alguns convites para ser feito discussão lá na prefeitura. Tivemos algumas audiências públicas sobre o transporte público. E isso nós estamos prevendo para o orçamento do ano que vem. Porque vai ser algo que vai ser necessário fazer a contratação e tudo mais. E ele vai estar aqui. Então eu acredito, né, que a gente possa pleitear isso. Foram feitos estudos ao longo de todo o ano. Para que a gente tenha êxito nessa política. Porque, como eu digo, a cidade hoje, em todos os sentidos, quando a gente pensa em questão espacial, questão territorial, questão urbana, a gente não está mais tratando de uma cidadezinha de 20 mil habitantes, de 30 mil. A gente está tratando de uma cidade aí que, vão pôr aí mais 10, 15 anos, talvez esteja na casa dos 100 mil habitantes. Então, é importante a gente ter esse esforço e pensar nessas políticas. Então, como a lei orçamentária anual é também uma lei de planejamento, ela é um planejamento para o próximo ano, a gente já está prevendo esse gasto, essa despesa, e a gente espera que corra tudo bem e que a gente possa oferecer esse transporte aí para todo o município e aperfeiçoar uma coisa que, convenhamos, o município hoje precisa e é essencial na vida de quase todo mundo, né?
Agora eu vou usar a sua experiência na área de economia. O que você tem assim, de expectativa para a economia do ano que vem? Para o nosso município.
Bom, pessoal, eu realmente acho que enquanto a gente tiver um câmbio relativamente alto acontecendo no país, eu acho que a economia de Ibitinga está protegida. Então, acho que isso estimula bem. O câmbio alto cria uma barreira de alguns outros tipos de produto importados entrarem aqui. Então, isso estimula bastante, protege o nosso principal ponto, né? O nosso principal atividade econômica. A gente teve também um fator que eu acho que estimula, isso é meio que divisor de águas, é a questão do e-commerce, que também estimulou muito a nossa economia. E também o e-commerce ele ajudou muito em outra frente. Que também é a questão de sonegação fiscal, que às vezes acontecia. E aí, quando as pessoas começam a vender por e-commerce, elas são obrigadas à emissão de nota. Com a emissão de nota, a gente passa também a contribuir com a arrecadação do município. Então, o que eu penso é que a parte da receita própria do município, que é o 01, que a gente fala que é do Tesouro, tem tudo aí para a gente se manter bem, para a gente se manter de uma forma como estamos hoje na realidade. Talvez a gente tenha uma redução, como todo primeiro ano, quando troca no âmbito federal e estadual, talvez a gente minimize um pouco transferências de emendas, essas coisas que, se vocês lembrarem do ano passado, o orçamento do ano passado, vocês devem ter visto que eu enchi de convênio, né? E quase todos eles chegaram. Por quê? Porque já era uma expectativa de que, como haveria eleições, a tendência é sazonal, né? Tem até uma teoria que diz que são os ciclos reais, políticos, que é uma teoria política e econômica que vai estabelecendo o quê? Que em ciclos políticos, determinados gastos aumentam e depois, em outros ciclos, determinados gastos diminuem. Então, se vocês perceberem, esse orçamento ele é até um pouquinho mais tímido nos valores 0,2 e 0,5, que são transferências estaduais e federais, e mais... E mais estável na questão 01. Porque eu acredito que a economia, de fato, não vai ser sofrer grandes problemas nesse sentido. Pelo contrário, acredito que aquilo que vem de 01, que é a receita própria, até aumente um pouquinho mais, porque a tendência é que a gente tenha um aumento inflacionário aí no próximo ano, de inflação. Mas a questão de emenda, de repasse, essas coisas, eu acredito que, pensando na parte de economia pública, ela se mantenha constante e não seja tão superior. Então, nas projeções do ano que vem, eu acho que Ibitinga, como eu sempre falo, como ela tem uma característica muito específica e o seu arranjo produtivo muito particular e que se beneficia muito de questões econômicas que protegem o mercado aqui ibitinguense, acho que todo mundo observou que quando o dólar dispara, a gente tem uma proteção quase que natural da economia, o pessoal do bordado vende para caramba, somado ao e-commerce, eu acredito que a gente não vai ter grandes problemas. Mas, como eu sempre digo, cautela nunca é demais, porque também o que a gente produz aqui em Ibitinga é um bem de consumo aí não durável, né? As pessoas vão consumindo, e também acaba se tornando uma das primeiras coisas que é cortado aí num cenário de crise. Mas eu acredito que a gente não vai viver uma crise no ano que vem. Espero.
Você vê alguma alteração na área tributária do novo governo ou não? Você vê alguma expectativa de mudança na área fiscal, tributária?
Ah, Fátima, a única coisa que me preocupa um pouco, que foi o que me preocupou, foi a redução das alíquotas, no caso de ICMS, incidente no... Eu acho que não retorna. Mas eu acho que como... Aí sempre eu trago aí para a realidade de Ibitinga. Como nós tivemos um crescimento na participação da produção econômica do Estado, no caso, através do índice de PAN, eu acho que a gente não vai ser onerado de forma significativa. Então, o nosso aumento vai compensar uma eventual perda desse recurso. Teve até um estudo que eu fiz... E ele foi publicado até num desses jornais que tem em Araraquara. Eles tinham até colocado o impacto que foi feito até o determinado momento. Ele também não era muito significativo, por exemplo, para as cidades. Tinha estimativa tal. Na época, a gente tinha feito a estimativa a partir de 6 meses para a cidade de Araraquara, que é uma cidade com um orçamento muito maior que a gente. Dava 0,1% da receita. Então, eu pessoalmente não acho que vai ser algo que vai degringolar, que vai gerar grandes problemas aí pro município, acho que a gente consegue manter constante. Óbvio, pessoal, o que eu sempre falo, e eu falo para todo mundo, e é sempre assim, é a cautela na hora de tudo que vai ser desenvolvido. A gente não pode pegar, porque tivemos uma sequência de anos bons, e foram anos bons na parte de finanças públicas, e a gente contar que isso vai se perpetuar nos próximos anos. Então, sempre cautela, principalmente quando a gente vai desenvolver custos fixos, custos que vão se perpetuar ao longo do tempo, tudo mais. Então, esse é o ponto. Mas acho que preocupação de transição, Fátima, do que pode acontecer, eu acredito que pode ser superada e vai se manter como foi nos últimos anos. Não acredito que vá ser um ano tão bom quanto foi os últimos dois, do ponto de vista financeiro e orçamentário. Mas também não vai ser uma questão que vai levar colapsos e afins de ninguém. E acho que temos aí boas perspectivas, acertando alguns pontos. Então, acho que é esse que é o principal.
Mais alguém?
Opa, desculpa minha falta de delicadeza.
Além da mesa. Ao PLO 177 deve ser apresentada junto à Câmara Municipal até o dia 18 de novembro, inclusive as impositivas. Informa a todos que a Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade da Câmara Municipal extrairá suas conclusões sobre os projetos, sobre o projeto, as quais serão apresentadas junto ao parecer. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrados os trabalhos dessa audiência pública. Agradeço a presença de todos. Boa noite.